Bom dia, senhores e senhores vereadores, para ter aqui presente, bem-vindo a esta casa. Como de praxe, sempre uma frase para nós começarmos o nosso dia. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Então, com essa frase, eu vou por aberta a presente sessão do dia 15 de setembro de 2020. E peço para o meu secretário, vereador Thiales, a leitura da última ata da sessão ordinária. Ata número 33/2020, aos 8 dias do mês de setembro do ano de 2020, às 10h05, reuniram-se nesta Casa Legislativa, em sessão ordinária, os senhores vereadores Marcos Pereira, Márcio Danetti, Silvia Bastos Rabão, Charles Schneider, Luiz Fernando Soares, Maria Cristina Lidke, Neri Leal, Jorge Laudemir de Ávila e Zelodir Ataíde Novak. Abrindo os trabalhos do presidente, vereador Márcio Danetti, solicito ao primeiro secretário a leitura da ata da última sessão ordinária, a qual foi aprovada por unanimidade. Resumo de expediente, gabinete encaminha a lei número 2292/2020. Gabinete encaminha o projeto de lei número 37/2020, que autoriza o Poder Executivo a contratar em caráter emergencial auxiliar saúde bucal em regime de urgência. O presidente encaminha as comissões técnicas permanentes o projeto de lei constante no resumo de expediente e os projetos de lei que fixa os subsídios do prefeito e do vice-prefeito do município de Morro Redondo e outras providências, fixa os subsídios dos vereadores do município de Morro Redondo para a legislatura 2021/2024 e da outras providências, e fixa os subsídios dos secretários municipais do município de Morro Redondo e outras providências. Durante o expediente, inscritos os vereadores Charles Schneider e Fernando Soares, usando o seu espaço, o vereador Charles, gostaria de deixar registrado o seu agradecimento ao prefeito municipal José Varecchio por ter se sensibilizado em atender as suas sugestões encaminhadas ao executivo municipal quanto alguns projetos que se encontram para análise e votação na ordem do dia de hoje, que tratam sobre a calçada cidadã, o Fundo Municipal de Desenvolvimento da Aquicultura, a Política Municipal de Incentivo à Agroindústria, o Balcão da Agroindústria e o Programa Habitação Solidária, e ainda o Distrito Industrial, o qual solicitou juntamente com o ex-vereador Daniel Goulart. Aproveitando a oportunidade, solicito ao plenário a inclusão na ordem do dia do projeto de lei número 37/2020, a suspensão da sessão para as comissões darem seus pareceres sobre o referido projeto, bem como a realização de uma sessão extraordinária para a votação final do mesmo e também dos projetos de lei número 32, 33 e 34/2020. Solicita ainda a prorrogação de prazo para maiores estudos dos projetos de lei número 35 e 36/2020. Ao usar a palavra o vereador Luiz Fernando, gostaria de compartilhar com satisfação mais uma de suas indicações que foi aprovada nessa casa em 15 de agosto do ano de 2017 e concretizada pelo Executivo Municipal, que trata sobre a conclusão do restante do calçamento da Avenida Jacarandá, no trecho compreendido entre as residências de números 708 a 779, localizada no Morro Redondo de Cima. Portanto, a sua contribuição foi dada quanto a esta demanda, que ele foi solicitado pelos moradores daquela localidade. Salienta que não foi realizado todo o trecho, tendo em vista que estão aguardando a liberação de uma verba através de emenda parlamentar. Ordem do dia, o presidente coloca em discussão e votação as solicitações do vereador Charles, as quais foram aprovadas por unanimidade. Logo, o presidente suspende a sessão às 10 horas e 24 minutos e reabre às 10 horas e 55 minutos. Tendo a Comissão de Constituição e Justiça, a Comissão de Orçamento e Finanças e a Comissão de Educação, Saúde e Meio Ambiente apresentados pareceres pela aprovação aos projetos de lei número 32/2020, que cria o programa Habitação Solidária no município de Morro Redondo e de outras providências, e o número 37/2020, que autoriza o Poder Executivo a contratar em caráter emergencial auxiliar saúde bucal. Discutidos e votados, os pareceres foram aprovados por unanimidade e os projetos discutidos e votados artigos por artigos foram aprovados por unanimidade em primeira votação. E a Comissão de Constituição e Justiça, a Comissão de Orçamento e Finanças e a Comissão de Agricultura, Fomento Econômico apresentaram pareceres pela aprovação aos projetos de lei número 33/2020, que institui a política municipal de incentivo à agroindústria e que cria o balcão da agroindústria no município de Morro Redondo e de outras providências, e o número 34/2020, que cria o Fundo Municipal de Desenvolvimento da Agricultura, FMDA, do município de Morro Redondo. Discutidos e votados, os pareceres foram aprovados por unanimidade, e os projetos discutidos e votados, artigos por artigos, foram aprovados por unanimidade em primeira votação. A Comissão de Constituição e Justiça, a Comissão de Orçamento e Finanças e a Comissão de Saúde, de Educação, Saúde e Meio Ambiente apresentaram pareceres pela aprovação ao projeto de lei de autoria da vereadora Maria Augustina Lidt, que dispõe sobre a criação do Memorial Morro de Amores em homenagem aos idealizadores da emancipação do município de Morro Redondo como parte dos patrimônios históricos na cidade. Discutidos e votados, os pareceres foram aprovados por unanimidade, com uma observação feita pelo presidente da Comissão de Educação, Saúde e Meio Ambiente, o qual solicita que se seja confeccionado, né? Isso, uma retificação. Uma placa com uma nota de consideração e agradecimento também àquelas pessoas que assinaram o plebiscito para a emancipação do município. Discutido e votado artigo por artigo, o projeto foi aprovado por unanimidade em primeira votação, com uma consideração feita pelo vereador Luiz Fernando, a qual parabeniza a vereadora Maria Augustina pela iniciativa deste projeto e reforça a observação que fez com o presidente da SESA da importância de fazer uma placa de referência e consideração também aos que assinaram o plebiscito. O vereador Neri também se manifesta dizendo que concorda com a placa. Da Câmara, lembrar destas pessoas que trabalharam pelo município, só fica chateado, pois fazem 3 mandatos que vem pedindo que fosse confeccionado uma placa com todos os ex-vereadores, alguns já falecidos, mas até o momento não foi realizado. Acho que não deve ser difícil a sua concretização. Não precisa ser em seu nome, mas sim em nome de todos os vereadores, mas gostaria que ficasse esse registro na Câmara. O presidente informa que a mesa diretora deste ano já providenciou a placa da comissão emancipacionista e também do primeiro mandato da legislatura e espera que os próximos deem a continuidade a esse trabalho. A vereadora Maria Augustina solicita que seja incluído o seu projeto de lei para votação final na sessão extraordinária de hoje. Votada a solicitação da vereadora, foi aprovada por unanimidade. Comunicação de líder, o vereador Charles, como líder da bancada do PT, agradece aos colegas vereadores pela aprovação na ordem do dia de hoje dos projetos de lei e sua sugestão, pois irão beneficiar a comunidade local. Nada mais a tratar, o presidente convoca os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a realizar-se nas dependências desta casa no dia 15 de setembro, às 9 horas e 30 minutos. Encerra presente às 11 horas e 37 minutos e, para constar, lavrou a presente ata, que será assinada por mim, secretário, bem como presidente desta casa legislativa.
Está em discussão a ata.
Retificação.
Está em votação. Aprovada a ata com retificação. Resumo expediente.
Resumo expediente. Prefeitura Municipal de Morro Redondo, gabinete, encaminha as leis número 2294, 2295 e 2296/2020.
Primeiro expediente escrito o vereador Marcos.
Passa o microfone.
Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, plateia. Eu gostaria de fazer uma colocação aqui, que ajuda do governo federal do município de Morro Redondo, por conta da pandemia, foi enviada uma parcela, a primeira parcela de R$213 mil, depois uma segunda parcela de R$641 mil, uma terceira parcela, onde tem a participação muito importante do nosso senador Luiz Carlos Reis, de R$855 mil, totalizando um valor de R$1.709 mil. Eu gostaria com isso também pedir uma informação ao prefeito, ao executivo atual, que no posto Lidbecker da Palha Branca, no Arthur Neubert, em Los Rios, e Vitor Hugo Mancini, no Aceita Cavalo, desde o dia 13 de agosto, não tem vacina, nenhum tipo de vacina. Bom, o total da administração para a saúde em 2020 foi emitido através do governo federal R$3.275.077,69. Nós temos no município 1.901 pessoas que estão recebendo vacina assim, emergencial. O que já foi pago até agora, em 2020, foi R$4.316.800. E o valor a ser pago também, uma parcela, mais quatro, de R$3.360.400. O total do auxílio emergencial, R$7.677.200, que é um valor que está circulando dentro do município de Morro Redondo, né? É bastante considerável. O total, quando terminar de pagar tudo, vai ser R$10.952.277,69. O que, aliás, é uma grande ajuda para manter o nosso município com esse dinheiro circulando aqui dentro. Esse é o pedido que eu gostaria de fazer através do governo federal e do nosso senador Luiz Carlos Reis. Obrigado.
Escrito também a vereadora Maria Agostina.
Bom dia, presidente, vereadores, colegas da PEM. Minha fala é para agradecer aos pareceres dos novos vereadores em concordar com o projeto, onde nós vamos ter um reconhecimento a esses idealizadores. Agradeço de coração pelos votos a favores desse memorial, agregando ao nosso roteiro turístico, por isso o nome Morro de Amores. Muito obrigada.
Escrito também o vereador Luiz Fernando.
Senhor presidente, senhores vereadores, público, esta manhã eu cumprimento de um bom dia. Como hoje está entrando em pauta o projeto 35, que institui o projeto Calçada Cidadã e da outras providências, nós gostaríamos de informar os vereadores que eu e o vereador Charles estivemos estudando esse projeto semana passada, ainda na sexta-feira, e também procuramos ali o executivo, procuramos informações mais precisas, e nós achamos por bem, então, fazemos uma emenda nesse projeto, sobre o artigo 3º, porque o artigo 3º desse projeto, ele diz que concede 50% de desconto, né, para o imóvel, para aquele cidadão que fizer a sua calçada, contribuindo assim com o município. Então, nós achamos por bem, já que o morador está contribuindo com o município, ajudando na manutenção do município, que esse desconto passe de 50% para 100%, a fim de incentivar melhor, então, os nossos moradores que estão aí investindo o dinheiro do seu bolso, para poder enquadrar a calçada dentro das normas técnicas que vai ser, então, direcionada pela Secretaria Municipal de Obras. Peço que os nossos colegas vereadores olhem com bons olhos para essa emenda que o vereador Charles e o vereador Luiz Fernando fizeram, para que aprovem, então, essa emenda e conceda um desconto maior, àqueles moradores que, por fim, decidirem contribuir, de alguma maneira nessa construção da calçada na infraestrutura do nosso município. Muito obrigado pela atenção.
Só para contribuir, é uma parte então do vereador Luiz Fernando. Como o vereador mencionou, conforme veio esse projeto, nós estudamos e vimos que o valor era de 50%. No dia 26/6/2019, então eu fiz uma indicação em anexo um anteprojeto, sugerindo ao Executivo Municipal a criação dessa lei, e nesse anteprojeto era valor integral. Então foi onde nós estudamos aí o Fernando, identificamos ali 50% que era um valor provisório, para que tivesse um incentivo no caso para os proprietários fazerem essa construção da calçada e ter no ano subsequente esse incentivo, no caso agora com essa emenda no valor de 100%. Seria isso.
Essa avaliação vai ser feita para a Secretaria de Obras?
Vai ter um.
Se eu quiser fazer uma calçada, me dirijo às obras e ali vai ser.
Especificação técnica.
Eles têm tudo isso aqui.
Eles darão uma especificação da calçada, a maneira como será feita para poder, então, padronizar.
É bom esse o planejamento e a padronização das calçadas. A gente vê também que nós precisamos, às vezes, tem que fazer melhorias na água. E acho que até isso eu teria que incluir a Secretaria de Obras lá, a gente pode fazer a indicação da Câmara dos Vereadores ali, que fosse feito essa calçada com esses blocos de estente, chama, e com a sensibilidade, e até juntamente com isso aí, até a parte da valorização que pode e que não pode ser colocada nessa calçada. Acho que seria importante isso aí também, só para deixar registrado. Vereador Zeca, está bem escrito?
Senhor presidente, senhores vereadores, eu na sessão passada recebi uma ligação, por motivos particulares meu, e falei com o presidente, visto que esse projeto já tinha sido votado em primeira votação, se podia me retirar. E ele disse sim, mas como houve reclamação de algum vereador aí, prefiro que ele bote em votação. Isso aí. Obrigado.
Escrito também a vereadora Silvia.
Bom dia, presidente. Bom dia, senhoras e vereadores. Eu gostaria de pedir prazo no projeto de lei número 36, que trata da instituição do Distrito Industrial, que a gente tenha mais prazo e a me reunir com os demais colegas na quinta-feira, mas tive problemas particulares de saúde, né? Questão de doença na família, então não pude vir. Então eu gostaria de ter mais um prazo para olhar e com certeza semana que vem a gente coloca em pauta. E uma das questões também que eu quero abordar é sobre essa nossa fala hoje, que antecedeu a sessão, com representantes da Associação dos Quilombolas, que para esse recurso, eu estava verificando aqui, para que o município recebesse esse recurso, teve um plano de aplicação do município. E para que o gestor utilize esse recurso, tem que estar dentro, cumprir o que está no plano de aplicação. Então, eu peço ao presidente que chame, além do secretário de Finanças, também o jurídico, o presidente falou, o prefeito e também o secretário de Saúde e o Conselho Municipal de Saúde, que são os órgãos que, no caso, utilizam o recurso e também os que fiscalizam, né? Que tem que estar dentro. Para que fosse liberado o recurso, ele só pode ser gasto em atenção básica, ele é incentivo à saúde, atenção básica, então para a gente verificar corretamente essa questão da aplicação desse recurso. Seria isso, presidente.
Está em discussão com o pedido do vereador Zeca, do a justificativa de ter se afastado da sessão. Está em discussão. Está em votação. Aprovado então o pedido do vereador Zeca. Está em discussão também o pedido da vereadora Silvia, de aprovação de prazo do projeto 36, que cria o Distrito Industrial do município de Morro Redondo. Está em votação. Aprovado, pedido da vereadora Silvia. Pareceres.
Tu lê os pareceres, tá? E aí, como tu diz que tem uma emenda, não precisa ler emenda. Aí ele suspende.
São parecidos das comissões CCJ e COF sobre o projeto de número 35/2020, né, que institui o projeto Calçada Cidadã e da Outras Providências. Nosso projeto, então, os pareceres são pela aprovação, sendo que discussão então os pareceres da CCJ, COF, sobre o projeto de lei número 35, que institui o projeto Calçada Cidadã e da Outras Providências. Então, suspendo a sessão, a apresentação dos pareceres sobre a emenda desse projeto. Reabro então a sessão. Os pareceres, secretário. Pareceres da CCJ e COF referente à emenda modificativa ao projeto de lei que institui o projeto Calçada Cidadã e da Outras Providências. Então, os pareceres pela aprovação. Então, discussão dos pareceres. Votação. Aprovados os pareceres. Proposição, emenda modificativa ao projeto de lei que institui projeto Calçada Cidadã e Novos Providências. Autoria, vereadores Luiz Fernando Soares e Charles Mel Schneider. Fica alterado o artigo 3º do projeto de lei que institui o projeto Calçada Cidadã e Novas Providências, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 3º, para incentivar os proprietários dos imóveis sem calçadas, o município concederá desconto de 100% do valor total do IPTU referente ao ano subsequente ao da construção da calçada do imóvel. Justificativa presente em menos.
Não precisa ler justificativa.
Então, só
em discussão, emenda.
Em discussão, então, a emenda. Está em votação. Aprovada a emenda.
Projeto, artigo por artigo.
Então, projeto de lei número 35/2020 institui o projeto Calçada Cidadã e Outras Providências. Da CLVE, que é o prefeito municipal de Morro Redondo, do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, vem requerer a Câmara Municipal a apreciação e aprovação do presente projeto de lei. Artigo 1º, fica regulamentado no âmbito do município de Morro Redondo o projeto Calçada Cidadã com o objetivo de melhorar a urbanização através da construção de calçadas pelos munícipes na zona urbana de Morro Redondo. Está em discussão o artigo 1º. Está em votação. Aprovado o artigo 1º. Artigo 2º, o projeto será executado com a finalidade de incentivar os proprietários de terrenos, como também de residências, que não tenham calçada na sua parte frontal. Está em discussão o artigo 2º. Está em votação. Aprovado o artigo 2º. Artigo 3º, parágrafo
1º.
Os proprietários dos imóveis necessitam executar a obra ao longo do primeiro semestre do ano, a fim de permitir o Poder Executivo provisionar os valores ativos. Relativos ao desconto do IPTU na Lei Orçamentária Anual. Parágrafo 2º, o proprietário de imóvel pode voluntariamente requerer o benefício constante do presente artigo, o qual será examinado pelo Executivo Municipal. Parágrafo 3º, o proprietário do imóvel notificado terá que executar a obra de calçada, da calçada, de acordo com as especificações técnicas e dentro do prazo estabelecido pela SMOUT, Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Trânsito, que será o órgão fiscalizador da execução dos serviços. Parágrafo 4º, a não execução dos serviços por parte do proprietário acarretará automaticamente a perda do benefício tributário previsto no artigo 3º. Parágrafo 5º, fica vedada a utilização de materiais premoldados na construção de calçadas.
Em discussão os parágrafos 1º, 2º e
3º. Então, em discussão os parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º e 5º desta lei do artigo 3º. Em discussão. Aprovado. Artigo 4º, esta lei não alcança imóveis que já possuem calçadas construídas, seja pelo poder público ou pelos proprietários. Parágrafo 1º, para gozar dos benefícios previstos na presente lei, as atuais calçadas construídas fora dos padrões técnicos determinados pela SMOUT devem sofrer
reforma e ou modificação para essa parágrafo. Está em discussão o artigo 4º. Está em votação. Aprovado o artigo 4º. Artigo 5º. Somente terão direito ao incentivo os proprietários que previamente forem notificados pela prefeitura e que estiverem sem débitos junto ao fisco municipal. Discussão artigo 5º. Votação. Aprovado artigo 5º. Artigo 6º. Os benefícios concedidos por esta lei não geram direito adquirido e serão cancelados de ofício se o devedor interromper por mais de 30 dias o pagamento de qualquer das parcelas regulares do imposto, bem como daquelas originadas em acordos de débitos, ficando ainda sujeito ao pagamento imediato do débito remanescente, acrescido dos juros e multas aplicáveis. Está em discussão o artigo 6º. Está em votação. Aprovado o artigo 6º. Artigo 7º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. Está em discussão o artigo 7º. Está em votação. Aprovado o artigo 7º da lei. O projeto de lei 35/2020, que institui o projeto Calçada Cidadã e 12 Ordinências em primeira votação. Parecer CCJ e COF. O projeto de lei que fixa os subsídios dos vereadores do município de Morro Redondo para a legislatura 2021-2024 e das providências. Pareceres pela aprovação. Está em discussão os pareceres. Está em votação os pareceres. Aprovado. Proposição do projeto de lei, autoria da Câmara Municipal de Morro Redondo. Projeto de lei fixa os subsídios dos vereadores do município de Morro Redondo para a legislatura de 2021-2024 e das providências. O vereador Márcio Zanetti, presidente da Câmara Municipal de Morro Redondo, do Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo a seguinte lei, parágrafo artigo 1º. O subsídio dos vereadores para a legislatura 2021-2024 é o fixado nesta lei, observado sempre os limites estabelecidos nos artigos 29A da Constituição Federal. Está em discussão o artigo 1º. Está em votação o artigo 1º. Aprovado. Artigo 2º. Os vereadores perceberão a partir do dia 1º de janeiro de 2021, subsídio mensal no valor de R$ 3.917,51. Parágrafo 1º. O subsídio do vereador quanto do exercício da presidência da Câmara será equivalente a R$ 5.093,01. Parágrafo 2º. Os valores fixados nos termos deste artigo a partir do 1º de janeiro de 2021 serão reajustados na mesma data e índice em que forem reajustados os vencimentos dos servidores do município. Parágrafo 3º. No caso de reajustes diferenciados, inclusive em decorrência de reclassificação ou reavaliação de cargos, aplicar-se a média ponderada dos percentuais incidentes sobre os padrões dos cargos de
provimento efetivo, cabendo à mesa, em todos os casos, por resolução, declarar o valor do subsídio. Está em discussão, artigo 2º. Está em votação, aprovado o artigo 2º. Artigo 3º, a licença do vereador por doença, devidamente comprovada, será remunerada integralmente, cabendo ao legislativo, se for o caso, complementar o valor pago pela instituição previdenciária a que se titular o vereador. Está em discussão o artigo 3º. Está em votação. Aprovado o artigo 3º. Artigo 4º. Em caso de viagem para fora do município, a serviço ou representação da Câmara deliberada pelo plenário, o vereador receberá diárias fixadas pela mesma. Está em discussão o artigo 4º. Está em votação. Aprovado o artigo 4º. Artigo 5º. A ausência do vereador nas sessões ordinárias, quando não justificada, determinará o desconto do subsídio de 25% por sessão. Está em discussão o artigo 5º. Está em votação. Aprovado o artigo 5º. Artigo 6º. As despesas decorrentes desta lei serão atendidas pelas dotações orçamentárias próprias. Está em discussão o artigo 6º. Em votação. Aprovado o artigo 6º. Artigo 7º. Revogadas as disposições em contrário, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir do dia 1º de janeiro de 2021. Está em discussão o artigo 7º.
Só para complementar a questão da discussão que a gente já teve ali no pedido confissional, a gente sabe um momento difícil que está o país diante dessa pandemia. A gente não é, vamos dizer, alheia a tudo isso que está acontecendo, mas a gente sabe que gestões anteriores aconteceu de arrecadação do município cair muito e aonde foi cortado o subsídio, uma parcela do subsídio dos vereadores. No meu primeiro mandato que eu estava nessa casa aconteceu. E se isso porventura vir a acontecer, eu sei que esta casa será sensível às situações e necessidades que o município vir a enfrentar devido à economia que vai ser assolada, né, com certeza, nos próximos mandatos. Então, com esse intuito, né, e já na gestão anterior também não houve acréscimo, como nesta gestão esta casa é sensível, e também sempre há sobras relevantes no legislativo, onde municípios vizinhos ao nosso diz que aonde o legislativo acha bonito devolver dinheiro para o executivo, porque sempre o executivo não aplica onde o legislativo coloca as demandas. E municípios vizinhos, até na época, um gestor do Banco Bradesco, numa sessão nossa aqui, que ele era, se eu não me engano, de Passo Fundo, e ele colocou da onde que a gente achava bonito devolver o dinheiro para o executivo. E, na verdade, a gente sempre administra, em todos os mandatos, com muito zelo, os recursos que vêm para o nosso município, onde a gente tem direito a 7% da receita, e não vem os 7% para a Câmara de Vereadores, e a gente não reivindica os 7% que é o de direito do legislativo. Só queria deixar registrado isso.
Bom dia, presidente. Bom dia, vereadores. Bom dia, plateia. Eu queria propor para os vereadores hoje as condições que, por causa dessa pandemia, que está muito difícil para nós, todos do município e municípios vizinhos em geral, então nós baixaram um pouco o nosso salário, todos os salários, desde o prefeito, vice-prefeito, vereador, secretário, todos, mas que todos os vereadores aceitassem, mas não foi possível, a minha ideia foi concretizada, mas tudo bem, tá bom? A ideia é de cada um, então não adianta. E eu queria que todos concordassem, mas foram poucos que concordaram. Tá bom? Obrigado.
Eu daria até uma informação que, de repente, os vereadores que tivessem alguma complementar, que tivessem outra arrecadação do aposentado, que, de repente, fizesse essa proposta, né? Mas só para ter uma complementar que os vereadores novos que estão aqui como eu, que todo final de mandato é o presidente do ano anterior, próxima legislatura, que vota o subsídio dos vereadores. Para deixar bem claro, não é eu que estou fazendo o projeto de lei, que estou propondo o subsídio de valor dos vereadores tem que ser feito nesse último mandato. O presidente tem que propor subsídio dos vereadores, prefeitos e secretários. Para deixar bem claro para os novos vereadores que estão aqui hoje, né, que serão a próxima legislatura que vão gozar desse. E como disse a vereadora Silva, não teve aumento. E se caso necessita do corte de mais adiante, devido a tudo isso que está acontecendo, eu acho que essa casa vai ser assim. Sensível a essa demanda. Então está em discussão ainda o artigo 7º, está em votação, aprovado o artigo 7º da lei, do projeto de lei que fixa os subsídios dos vereadores do município de Morro Redondo para a legislatura de 2021 e 2024 e da outras providências. Em primeira votação. Pareceres da CCJ e Costa, referente ao projeto de lei que fixa os subsídios do prefeito e do vice-prefeito do município de Morro Redondo e da outras providências. Pareceres pela aprovação. Está em discussão os pareceres. Está em votação. Aprovados os pareceres. Preposição, projeto de lei, autoria, Câmara Municipal de Morro Redondo, projeto de lei fixa os subsídios do prefeito e do vice-prefeito do município de Morro Redondo e das providências. O vereador Márcio Zanetti, presidente da Câmara Municipal de Morro Redondo, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo a seguinte lei. Parágrafo 1º, prefeito municipal e vice-prefeito perceberão subsídios mensais nos termos desta lei a partir do dia 1º de janeiro de 2021. Está em discussão o artigo 1º. Está em votação. Aprovado o artigo 1º. Artigo 2º. O prefeito municipal receberá um subsídio mensal no valor igual a R$10.018,52. 92 centavos. Está em discussão o artigo 2º. Está em votação. Aprovado o artigo 2º. Artigo 3º. O vice-prefeito receberá um subsídio mensal no valor de R$6.165,47. Parágrafo único. Caso o vice-prefeito assuma responsabilidades permanentes na administração, inclusive as de secretário municipal, poderá optar entre o subsídio do mandato ou a remuneração do cargo em que esteja investido. Está em discussão o artigo 3º. Está em votação. Aprovado o artigo 3º. Artigo 4º, os valores estabelecidos nos artigos anteriores serão, através de lei específica, reajustados anualmente nas mesmas datas, nos mesmos índices, em que for procedida a revisão geral da remuneração dos servidores do município. Está em discussão o artigo 4º, né? Está em discussão o artigo 4º. Está em votação. Aprovado. Artigo 5º. Ao ensejo do gozo de férias anuais, o prefeito municipal e o vice-prefeito receberão seus respectivos subsídios acrescidos de 1/3. Parágrafo 1. O vice-prefeito terá direito à mesma vantagem se tiver atividade permanente na administração. Está em discussão o artigo 5º. Está em votação. Aprovado o artigo 5º. Artigo 6º. Em licença por motivo de saúde, o prefeito receberá integralmente seu subsídio, devendo o poder público municipal, se necessário, complementar o benefício previdenciário a que tiver direito.
Não botei.
Está em discussão o artigo 6º. Está em votação. Aprovado o artigo 6º. Artigo 7º. As despesas decorrentes desta lei serão atendidas pelas dotações orçamentárias próprias. Está em discussão o artigo 7º. Em votação. Aprovado o artigo 7º. Artigo 8º. Revogada as disposições contrárias desta lei. Entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus feitos a partir do 1º de janeiro de 2021. Está em discussão o artigo 8º. Está em votação. Aprovado o artigo 8º do projeto de lei que fixa o subsídio do prefeito e do vice-prefeito do município de Morro Redondo das outras providências em primeira votação. Pareceres das comissões CCJ e COF referente ao projeto de lei e fixo os vídeos dos secretários municipais do município de Morro Redondo das Providências. Pareceres pela aprovação. Está em discussão os pareceres. Está em votação. Aprovados os pareceres. Proposição projeto de lei, autoria Câmara Municipal de Morro Redondo. Projeto de lei fixa o subsídio dos secretários municipais do município de Morro Redondo e de outras providências. O vereador Márcio Danetti, presidente da Câmara Municipal de Morro Redondo, Estado do Rio Grande do Sul, nos de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo a seguinte lei. Parágrafo 1º, subsídio dos ocupantes de cargos em comissão de secretário municipal na forma constitucionalmente prevista é fixado em R$ 5.529,64 a partir de 1º de janeiro de 2021. Está em discussão o artigo 1º. Está em votação. Aprovado o artigo 1º. Artigo 2º, o valor fixado no artigo anterior somente poderá ser alterado por lei específica de iniciativa da Câmara Municipal, assegurada a revisão anual, sempre na mesma data e nos mesmos índices em que ocorrer a dos demais servidores do município. Está em discussão o artigo 2º. Está em votação. Aprovado o artigo 2º. Artigo 3º. Aplicam-se a esses agentes políticos e administrativos o que couber às normas estatutárias, especialmente o direito a férias anuais remuneradas e acrescidas de 1/3 do valor da remuneração e a 13º salário nas mesmas condições em que estas vantagens forem pagas aos servidores excetuados
relativas à seguridade social. Está em discussão o artigo 3º. Está em votação. Aprovado o artigo 3º. Artigo 4, as defesas decorrentes dessa lei serão atendidas pelas votações das comunidades próprias.
Qual que é?
Situadas.
Está em discussão o artigo 4º. Em votação. Aprovado o artigo 4º. Artigo 5º, revogadas as disposições em contrário, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, reduzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2021. Está em discussão o artigo 5º. Em votação, aprovado o artigo 5º do projeto de lei fixa os subsecretários municipais de Morro Redondo em sentença de primeira votação. Comunicação de líder.
Bom, eu gostaria de deixar registrado, como líder do Partido Progressista, e valorizando e reconhecendo todo o trabalho do nosso setor jurídico do partido, onde me foi pedido para deixar registrado aqui no comunicação de mídia. Quero aqui demonstrar o desconhecimento e a falta de interpretação das pessoas que dizem estudar os projetos e pareceres, pois veremos que o segundo parecer da UBERGS mostra jurisprudência para embasar seu parecer em assuntos que não se encaixam no projeto de transporte coletivo por mim apresentado a esta casa. E segundo a resposta da mesa diretora, em requerimento ao qual enviei a resposta foi a seguinte: aí dada pelo nosso presidente, entretanto, a data da dinâmica que costuma caracterizar a interpretação jurídica, que se apresenta em constante evolução, é normal que os vereadores busquem o auxílio de outra de opinião. Quero dizer ao presidente que, quanto à interpretação de sua evolução, é normal que se busque o auxílio de outra opinião, mas não podemos deixar de analisar e valorizar o nosso trabalho. Quando o assunto passa por todas as comissões da casa e obtém o parecer jurídico de nosso assistente favorável, achamos que uma opinião duvidosa, como foi da UBERGS, venha prejudicar a população de nosso município, pois a mesma tem o cunho de ludibriar o entendimento de nossos colegas através de dois pareceres, um favorável e o outro contrário. E o nosso trabalho nas comissões foram para o lixo, assim como o parecer jurídico. Seguindo a resposta do nosso presidente: também é comum que se verifique em matéria que apresentam alguma complexidade que as opiniões formadas a partir da interpretação das normas jurídicas variem de acordo com o intérprete, sem que possa considerar que entre opiniões distintas, uma deva necessariamente estar certa e outra errada, na qual eu concordo. A análise sistematizada das diferentes opiniões, na maioria das vezes, é o melhor caminho para se alcançar a solução mais adequada para uma controvérsia. Diante da resposta do presidente, fica claro que a matéria não apresenta nenhuma complexidade, pois está destacada na Constituição Federal, no artigo 6º da Lei Orgânica do Município, no artigo 8º, inciso 10, assim como o artigo 61 da Constituição Federal. Sendo assim, se verifica que os cursos da UBERGS não ajudaram nossos legisladores a entender sobre legislação, por isso deveríamos ter uma orientação jurídica e técnica séria e confiável, e não pareceres dúbios conforme tem se apresentado nessa casa, pois não possuímos ninguém técnico em nosso meio, senão o nosso assessor jurídico, o qual não estamos levando seu trabalho a sério quando nos utilizamos de pareceres de fora com propriedade. Quanto às diárias, cabe esclarecer que as mesmas podem ser regulamentadas pelo Decreto 69/2005, porém, pela hierarquia das leis, o decreto não revogou a Lei 571/2005, onde está escrito que as diárias devem passar pela sessão legislativa Por esse motivo, estou trabalhando com a minha equipe para informar dessa falha da Casa Legislativa ao Tribunal de Contas, do Estado e ao Ministério Público, pois como legisladores devemos obedecer às leis que criamos dentro do município, o que prova mais uma vez nossa falta de habilidade para legislar em conhecimento técnico. Também quero ressaltar quanto aos quilombolas que os pacificadores a essa comunidade foram utilizados pelo Poder Executivo. Fato que poderá a improbidade administrativa do atual prefeito se esse fato não for contornado rapidamente. Esta verba somente pode ser utilizada para a comunidade quilombola diante de um plano de ação por eles formalizado. Se não me falta memória, o valor vai passar pelo estado de 152 mil em 2015. E pelo saldo da prefeitura, ele se encontra em torno de R$ 12.700, sem contar o dinheiro da academia que até hoje não foi instalado. Fato que demonstra também que a capacidade de fiscalizar desta casa é ineficiente, pois não possui um contador e parece que os vereadores, nós não estamos informados sobre as verbas que a comunidade recebe, pois já foi informado pelo que o município recebeu em torno de 11 milhões do governo federal. E até o momento não fomos informados onde o município está aplicando mesmo. Muito obrigado.
Estamos ainda na comunicação de líder.
Senhor prefeito, senhores vereadores, eu só quero aproveitar essa parte com o livro da Mercado TV e fazer um agradecimento aos nobres colegas vereadores que fizeram uma aprovação à emenda ao projeto 35 proposto por este vereador e pelo vereador Charles. E com certeza vai servir de um grande incentivo e de maior incentivo para os nossos moradores munícipes nesse desconto de 100% de IPTU. Meu muito obrigado pela presença de todos e agradeço que essa casa tenha sido muito participativa e também uma casa que tem equilíbrio nas suas decisões, é uma casa que tem juízo naquilo que tem então proposto em cada sessão. Muito obrigado.
Está ainda na comunicação de líder. Então, nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a presente sessão ordinária e convoco os senhores vereadores para uma sessão dia 22 de setembro, às 9h30 minutos, e dou por encerrada a presente sessão. E tenham um bom dia a todos.